Boa noite. Então, eu estava ouvindo, observando no começo um pouco algumas coisas. E uma coisa importante quando a gente fala do aspecto da mesa, né, é que para muitas pessoas a mesa é um objeto, assim como a casa é só um objeto. Mas olha só que interessante: o termo economia significa as regras de uma casa. Muitas vezes a gente pensa que economia está relacionada a dinheiro. Está relacionado a aquilo que um país gera, aquilo que um país produz. Mas, na verdade, o termo economia, ele vem do grego oikonomos, que significa as regras de uma casa. Então, quando a gente pensa as regras de uma casa, a gente tem que desmembrar da nossa cabeça a casa como objeto. E aí a gente tem que pensar a casa sobre duas perspectivas. Uma, a realidade da casa que eu estou construindo. E qual é o princípio que rege uma casa verdadeira? Porque a realidade da casa que eu estou construindo, ela pode ser uma casa baseada em ilusões e não sobre o que de fato é o objetivo de uma casa, né? E dentro dessa casa existem inúmeros, vários tipos de objetos, e um deles é a mesa. Então eu preciso também desconfigurar o objetivo da objeto mesa, para compreender a realidade da mesa que eu estou colocando e também entender qual que é o princípio que rege a mesa de todos nós, né? Então, a mesa, ela é um objeto que está cada vez menor, porque as famílias estão cada vez menores. Então, não tem mais aquela mesa com 12 pessoas, 14 pessoas. Hoje tem mesas que cabe uma pessoa só, porque os apartamentos estão cada vez mais uns apertamentos, né? Isso. Então você vai percebendo que o objeto, ele está cada vez mais sendo reduzido. E isso é uma sinalização. Porque significa que o objeto, para a sociedade moderna, está perdendo seu valor. Então tudo aquilo que perde o valor, eu começo a reduzir. Porque aquilo já não é mais tão importante. E o objeto mesa, ele tem um papel fundamental. Esse sábado a gente estava com os adolescentes aqui e a gente começou a pensar no objeto mesa como se fosse Facebook. E o que é o Facebook? Aí eles falaram assim: não, mas esse Facebook está ultrapassado. Então vamos falar do Instagram, né? O que é o Instagram? O Instagram pega duas pessoas que estão em algum lugar e ele serve de um ponto de conexão entre essas duas pessoas. Porque você pode postar uma foto, a pessoa pode visualizar, pode comentar, você pode conversar à parte, no privado. Então ele serve de um ponto de conexão. A mesa como objeto também tem esse papel deste ponto de conexão. Só que muitas vezes nós sentamos à mesa desconectados completamente daquele momento que estamos vivenciando. É mais ou menos como uma pessoa que ela vai no show e ela passa o show todo fazendo stories do show e ela não consegue usufruir do show que está ali. Então ela prefere compartilhar apenas o que ela está enxergando, mas ela deixa de experimentar e de ver a experiência daquele momento. Então podemos dizer assim, os stories passam, mas a experiência permanece. Mas se eu não estou vivenciando a experiência, logo tudo aquilo passou e eu não aproveitei de nada. Foi um tempo perdido, como diz a música, né? Então, boa parte dos nossos dias sentados à mesa é um tempo perdido. Quando nós nos assentamos um objeto, nós usufruímos do que o objeto pode nos proporcionar, que é ancorar o prato que está à mesa. Nós matamos a nossa fome, mas nós desperdiçamos a oportunidade que está naquela mesa. E a mesa dentro do ambiente da casa, ele é um ambiente de relacionamento. Cada área da casa tem um papel específico, tem um objetivo específico. Eu sei que vocês já falaram sobre o fundamento, né, de uma casa, já falaram sobre o quarto, né? Então o quarto tem esse aspecto. Ainda não, tá? Então não vou dar spoiler, né? Então não vou dar spoiler. Mas a mesa, ela tem um aspecto de construção de relacionamento. E nós vamos perceber que na nossa rotina moderna é o lugar onde nós mesmos menos ficamos. Porque hoje nós comemos tudo de maneira muito rápida, porque nós temos muitos compromissos, nós temos coisas mais urgentes para fazer e o comer precisa ser algo rápido. Então a mesa hoje já não é mais a mesa da casa, ela já acontece no carro, porque você não passa no drive, você pega a sua comida, você come rapidamente e sai dos seus afazeres. Para muitos, a mesa se tornou o trânsito, porque ele está comendo enquanto ele está no trânsito. Para outros, a mesa é o iFood, ele liga, a comida chega, ele está na frente da TV e ele come enquanto está assistindo. Então vejam que a maneira com que nós estamos nos relacionando com o objeto mesa, ou como nós estamos nos relacionando no objeto mesa, revela o quanto egocêntrico nós estamos sendo. Porque eu estou apenas preocupado em matar a minha fome, sem se preocupar em matar a fome do outro. E no que isso gera de transtorno para nós, né, quando a gente olha para o aspecto da mesa? É que todos os nossos relacionamentos são superficiais. Porque na mesa, a mesa é o único objeto dentro de uma casa, o único objeto dentro de um lugar onde não há espaço para você ser superficial. Porque ali vai revelar tudo aquilo que você é, desde a maneira que você senta, desde a maneira com que você se serve, desde a maneira com que você conversa, desde o momento em que você traz algo para a mesa. Aquilo que você traz algo para a mesa revela quem você é. Então, nós viemos para cá e todos nós tivemos que trazer alguma coisa. Não é verdade? Colaboramos com alguma coisa. O objeto que você colocou naquela cesta revela sobre você. O que você mais gosta, o que para você é importante. E se aquilo que você trouxe é inferior àquilo que você consome na sua casa? Normalmente, quando nós vamos para um show, né, onde lá a arrecadação de alimento, o que, que nós levamos para esse show? Sal. Levamos o objeto mais barato. Ou seja, o levar o objeto mais barato, que normalmente não é o que você consome, revela o quanto de valor você está atribuindo àquele momento. Então, quando nós assentamos a uma mesa para conversar com uma pessoa e passamos tempo no WhatsApp, significa que eu não estou atribuindo nenhum valor a ela, nenhuma importância a ela. Eu não estou nem aí para ela estar ali comigo. Porque a pessoa que está mais longe é mais importante do que aquela que está à frente. Porque é mais fácil nutrir um relacionamento superficial com quem está longe do que ser verdadeiro com alguém que está à minha frente. Então a mesa, ela vai ser um objeto, como eu falei, cada vez está sendo mais reduzido, porque os nossos relacionamentos estão cada vez mais reduzidos, e ao mesmo tempo demonstra toda a pobreza que está dentro de nós, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho, eu só posso partilhar daquilo que eu tenho. Se eu não partilho, significa que eu não tenho nada dentro. Significa que eu sou como um sino vazio que bate, ecoa, mas acaba. Não sou como uma música que fica gravada, tocando em gerações. Então hoje nós cantamos música, né? Principalmente eu que sou mais antigo, né? Canto músicas que para mim fizeram muito sentido há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Para por aí. Que fazem sentido. Não é um eco. É algo que remete a minha adolescência, algo que remete à minha infância, algo que remete a um momento importante. Mas se a música tem esse poder de nos lembrar de coisas, por que que a mesa, que tem um poder muito maior do que a música, é colocada no segundo plano? Porque na mesa nós vamos ter a oportunidade de viver um processo de transformação. Na medida que eu dou, é um resultado de como eu aprendi a receber. Eu li um livro esses dias que é muito interessante, que ele fala que o problema não está nas pessoas não saberem dar as coisas, não saberem partilhar. É porque, na verdade, elas nunca aprenderam a receber. Por não aprender a receber, eu não consigo dar, eu não consigo me abrir, eu não consigo partilhar daquilo que está dentro de mim. Porque o receber é constrangedor, não é? É extremamente constrangedor. O dar é fácil, mas o receber é constrangedor. E todas as vezes que nós somos constrangidos por algo que nós recebemos, aquilo está revelando o orgulho que está dentro de nós. Porque para dar, eu sempre vou me achar superior, por isso eu tenho condição de dar. Mas não receber significa que eu estou numa posição de inferioridade. Porque eu preciso de algo que eu não tenho. Mas muitas vezes, o receber aquilo que eu não tenho é ofensivo. Porque nós sempre aprendemos que nós só podemos ter algo que nós conquistamos. Entendeu? Então, na mesa, a mesa não é um lugar de conquista. Na mesa, nós não colocamos aquilo que nós conquistamos. Na mesa, nós colocamos aquilo que nós recebemos. Nós partilhamos daquilo que recebemos. Que não é mais do que um alimento, é mais do que um café, é mais do que uma sobremesa, mas é a vida. E a vida, ela não é uma conquista. Nós recebemos uma vida de forma gratuita. Nós não pagamos para nascer. Quem teve que pagar para tirar ser foi nosso pai, nossa mãe, lá na maternidade, ou no médico, ou no plano de saúde. Mas nós não pagamos nada para nascer. E as melhores partes da nossa vida não foram vividas a partir das coisas que nós compramos. Mas foram das coisas que nós fomos surpreendidos, que nós recebemos, das dádivas que nós recebemos. Então a mesa ela vai trazer todo esse cenário, todo esse contexto, né? Só uma introdução aí para a gente pensar um pouquinho. Não sei se faz sentido para vocês, né? Mas hoje nós gastamos menos tempo na mesa. Hoje nós investimos menos tempo nas pessoas, mas nós investimos muito tempo e muitos recursos naquilo que é importante. E tem um ditado rabínico que fala assim que nós nunca devemos esvaziar os nossos bolsos tentando preencher os vazios do nosso interior. Então, nós empobrecemos financeiramente tentando preencher os vazios do nosso interior. E muitas vezes a mesa vai revelar isso. Comece a pensar assim, como é bom você se sentar em família para comer. Quanto é divertido, dá risada. Tem os estresses, né? Muitas vezes, né? Mas o quão triste e solitário é você se sentar numa mesa para comer sozinho. Você mata a fome. Mas parece que nada daquilo tem sentido. Porque a mesa dentro de uma casa é o único objeto que não faz sentido quando você se assenta sozinho para comer. Porque a finalidade dela é promover um ambiente de relacionamento, onde você vai dar mais do que talvez receber. Mas quem é mais beneficiado? Quando você hospeda como anfitrião uma pessoa na sua casa ou quando você é recebido em uma casa como hóspede? E acredito que nós precisamos resgatar o princípio da mesa, porque o princípio da mesa é ser um meio de acesso e de comunicação. Mas nós tornamos a mesa um fim quando se restringe apenas a mim, apenas matar a minha fome. E o pior é quando nós estamos numa mesa cercada de gente, nós temos a capacidade de construir apenas a nossa mesa. Isso é pior do que você se sentar e comer sozinho. Quando você não partilha de nada que está ali, quando você se esconde, se omite, para que as pessoas não possam perceber você. Então, nós levamos a redoma que está dentro de nós para todos os lugares onde nós vamos. E essa redoma é como o calçado do nosso pé. Porque o calçado do pé ele é confortável. A gente nunca compra um calçado que vai gerar calo, dor. Por quê? A gente quer algo que seja confortável. Porque esse algo confortável nos isola daquilo que é verdadeiro. Então ele vai nos proteger do calor do asfalto, ele vai nos proteger das pedras, porque tem a ver comigo. Então eu me torno um Deus para mim mesmo, onde a única coisa que é importante é que é relevante aquilo que é importante para esse Deus que está sendo desenvolvido e construído dentro de mim. Então a mesa ela vai trazer todo esse contexto, todo esse cenário. E eu acredito que nós temos uma rica oportunidade da gente resgatar esse princípio. Ou seja, se a base da vida é relacionamento, o que é mais importante na vida? Relacionamento. Então, nós estamos trocando um mecanismo, um objeto importante para o relacionamento, para ter mais tempo para conseguirmos as coisas que nós queremos. Porque, na verdade, dentro de nós há um vazio que nós tentamos preencher com as coisas. Mas esse vazio vai ser preenchido à medida que nós nos relacionamos com as pessoas. E isso não nos custa nada. Apenas a disposição de falar assim: ei, posso ser eu mesmo na mesa? Para que você me aceite como eu sou? Mas para isso eu vou ter que aceitar como você é. Então a mesa vai nos igualar. É o único lugar onde nós seremos iguais. Porque às vezes aqui na fala, nossa, ele está no lugar mais alto, parece que está em evidência, nossa, o outro está lá no café, parece que é mais importante. Então parece que a gente vai rotulando as pessoas por aquilo que elas estão fazendo. Mas ali na mesa, não. Ali na mesa é um ambiente onde todos nós somos iguais. Onde todos nós temos as mesmas necessidades, onde todos nós temos uma vida, onde todos nós recebemos uma vida, onde todos nós somos convocados a compartilhar desta vida. Eu estou dando para você aquilo que é mais importante. Para encerrar, esses dias eu recebi um... Eu estava num evento e tinha um menino de 12 anos chamado Samuel nesse evento. E aí, no final, terminou o evento, assim, foi o momento que eu conversei com vários empreendedores e tinha esse menino de 12 anos no meio de um monte de empreendedores. E ele veio no final e me entregou um desenho, que ele fez o desenho no meu rosto. Eu falei assim: nossa, Samuel, que legal, nunca me vi tão bonito assim, né? E aí, mais atrás, tinha uma mensagem. Ele falou assim: olha, eu não tenho dinheiro para te dar, mas eu sei desenhar. Então, eu estou te entregando esse desenho, mas para fazer esse desenho eu gastei tempo. E ele pegou uma frase, né, do Anderson Bonfim, dizendo assim que tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então, eu não estou entregando para você apenas o tempo que eu gastei, mas o tempo que eu gastei demonstra a vida que eu estou entregando para você por meio desse desenho. Porque, na verdade, naquele desenho ele compartilhou parte da vida dele, né? Então, a mesa ela tem essa oportunidade. Que não possamos ver mais a mesa como uma perda de tempo, como um tempo desperdiçado, mas que possamos ver a oportunidade de entesourar a vida na outra pessoa, porque quanto mais eu dou da minha vida, mais vida eu recebo das pessoas que estão à minha volta.
Entendeu? E acho que, assim, pegando o exemplo que ela falou da questão da dança, é mais ou menos assim: o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? O que veio primeiro, a música ou a dança? Né? A música não precisa da dança, porque ela pode existir só como música. E a dança também não precisa da música, porque dança é movimento. Você pode fazer movimento sem estar ouvindo nenhuma música. Mas dentro de você é um movimento. Entendeu? Então, tudo aquilo que nós fazemos externamente é um resultado do que está acontecendo, dos movimentos que estão acontecendo dentro de nós. Então, muitas vezes, a arte por si só ela é boa. Ela é perfeita, é agradável. Mas para onde eu estou conduzindo essa arte, ela pode gerar a morte. Porque, na verdade, o que está me movendo dentro de mim são as áreas mortas que estão dentro de mim, né? Então, eu acredito assim que a mesa ela vai também vai ter esse contexto também. Porque, como eu falei, sentar em família é legal, né? Tá a família toda reunida. Mas você consegue perceber exatamente quem está com problema dentro da família. Porque não se fala. Entendeu? Então, a mesa, que tinha que ser um lugar de reconciliação, continua sendo um ambiente de afastamento. Porque, na verdade, os muros estão dentro de mim. Eu não quero abrir espaço mais para ele na minha vida. Então, eu não quero abrir espaço para uma pessoa que eu conheço, muito menos para uma pessoa que eu desconheço. Só que ali eu perco a beleza da vida. Porque, às vezes, numa oportunidade dessa, você pode encontrar uma resposta que há muito tempo você estava procurando. Entendeu? Então, muitas coisas que eu recebi de respostas a respeito de situações que eu estava vivendo, elas aconteceram ao acaso. Mas foi exatamente quando eu abri espaço para uma outra pessoa totalmente desconhecida, totalmente fora do meu contexto de vivência, foi nesses momentos. as pessoas mais estranhas e mais inusitadas para mim. Mas foram exatamente nessas pessoas que estavam as respostas para os grandes dilemas que eu tinha na vida. Se eu me fechasse para elas, o que ia acontecer? Eu ia continuar.
É, porque na verdade assim, a mesa é confrontadora, né? Uhum. Você nunca vai sair da mesa igual. Você pode sair pé da vida, você pode sair sorridente, mas você nunca vai sair a mesma pessoa. Então a mesa ela vai trazer esse cenário. Então nem sempre você tá com a mãe vai ser algo agradável. Você vai sair dali muito aborrecida. Mas a questão é o que você faz com aquilo que aconteceu. Porque a ofensa está dentro de nós. Toda vez que nós somos ofendidos por alguém ou por uma circunstância, significa que a ofensa está dentro de nós. Sempre quando alguém tira a gente da séria, significa que a ira está dentro de nós. Então o problema está dentro do nosso coração, de onde procede todas as ações da nossa vida. Então, na mesa a gente vai percebendo isso, né? Mas a mesa é esse ambiente de cura também. Onde no momento eu saio bravo, mas na outra eu falo assim, cara, você tem razão. Faz sentido o que você disse.
Né? Sim, eu queria que você agora tentasse aplicar a mesa à dança. Porque todas as vezes que você apresenta, faz uma apresentação, seja solo, seja em companhia, você está colocando uma mesa para alguém. A maneira com que você lida com a mesa da sua casa determina o tipo de mesa que você está colocando para as pessoas aí fora. Entendeu? Então, tudo aquilo que nós desenvolvemos dentro desse ambiente chamado casa, nós estendemos para as pessoas que estão à nossa volta. Então, hoje, a percepção talvez que as pessoas tenham com relação à dança e com relação à arte seja, na verdade, uma leitura que elas estão fazendo sobre o tipo de pessoas que estão realizando arte. Porque talvez a arte seja tão desvalorizada porque as pessoas que possuem o dom da arte, que estão se expressando, são tão vazias que aquilo não gera nada para elas. Há muita técnica, há muita pompa, há cada vez mais equipamentos tecnológicos, mas há menos vida. Né? Então hoje você vai ver assim, você escuta o Beethoven, você fala assim, você pode não entender nada de música. Fala, cara, o que é isso aqui? Porque a vida de Beethoven não se resumia à música. É como se ele convergisse tudo aquilo que ele estava vivenciando, experimentando, precisando, lendo, e tocasse uma música. E a música transcendia aquelas notas. Você vai ver as composições de Davi, elas transcendem apenas o que está escrito. Entendeu? Então, eu acho que a questão é, se nós resgatarmos a questão da mesa para a nossa vida, isso vai modificar a nossa arte. E a hora que modifica a nossa arte, modifica o que uma geração vai viver daqui a 10 anos. Porque aquilo que é para a gente hoje é músicas que são saudosistas, se nós pesquisarmos e fazermos uma leitura dessas músicas, nós vamos ver que a música cantada 20 anos atrás está determinando como uma geração está vivendo agora. Entendeu? Então, se eu quero pensar em como vou modificar uma geração daqui 10 anos, daqui 20 anos, vai ser o resultado do tipo de arte que eu estou produzindo. E a arte que eu estou produzindo é o resultado do tipo de vida que eu estou levando. E a mesa, ela vai ter um papel fundamental nisso. Fundamental nisso. Então, a música que está movendo a minha arte não pode ser mais as minhas dores, não pode ser mais tudo que está destruído dentro. Porque hoje boa parte da arte é isso. As pessoas trazendo para fora apenas a destruição que está dentro. Entendeu? E não se promove mais a vida. Porque, na verdade, não tem mais vida. Então, eu preciso resgatar a vida para que essa arte agora possa ser encorajadora, ela possa ser inspiradora. E não mais apenas gerar nas pessoas um tipo de alimento que você come e é como um alimento... Eu tô com um amigo hoje, aniversário dele, inclusive, e ele falou assim, cara, só festa hoje, ele mandou assim, tá no hospital. Por quê? Intoxicação alimentar. Entendeu? Então, muitas vezes, aquilo que nós estamos colocando para as pessoas... Por meio da nossa arte, a mesa que nós estamos estendendo para a cidade é uma mesa que está cheia de alimentos
que estão gerando neles intoxicação alimentar e não promovendo vida, alegria, celebração, restauração. Queria só fechar com isso.